Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta. Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
As edições anteriores do Pode Entrar, não é? Eu notei uma grande preocupação em cada uma de vocês com as expectativas dos outros sobre vocês. A gente discutiu muito isso. Vamos inverter. O que vocês esperam do seu marido, namorado, amante, chefe, subordinado? O que falta em nós, homens? Ou o que sobra em nós, homens, na opinião de vocês?
Sobrar? Só hoje, mais uma
coisa. Sobrar não, tá faltando.
Sobrar tá difícil.
Não, às vezes sobrou soberba.
Sobrou, pode ter sobrado a camisa para fora da calça, às vezes sobra, mas sobrar eu acho difícil.
O que, né? Que falta, então? O que, que vocês esperam de nós?
Eu acho que tem uma coisa.
Vamos
que
discutir nossa relação.
Vamos polir aqui.
Eu acho que assim, os dois grandes papéis de nós quatro, pelo menos, que somos mães e
assim,
trabalhamos...
Você acabou de falar assim, não depende só de nós, depende de
não,
quem
Não, eu
trabalha.
Acho que assim, nós quatro, que somos mães, trabalhamos, esposas e tal... Tem uma coisa que é o trabalho, quer dizer, o trabalho, nossa vida profissional, eles não vão dividir com a gente, nem queremos, quer dizer, cada um tem a sua e pronto. Mas tem uma parte doméstica, que aí eu incluo filhos e casas, que ela é 100%, se não for 100%, ela é 90% nas costas das mulheres.
E os então, outros assim, 10% a gente contrata. Graças a Deus.
Os outros 10% tem babá, motorista, empregada, os nomes, né? Esqueci não, já os nomes. Os nomes dos motoristas, os vale-tudos e tal. E hoje eu escutei uma ótima junto a essas mulheres. Elas falaram assim, olha, meu marido, filho para ele é assim, é tipo bico, né? Tipo lazer. Eu adorei quando ele falou assim, é tipo bico. Faz um biquinho, né? Ele gosta de brincar assim, trocar fralda é bico. Bico, né? No sentido não de fácil. Bico, faz um bico. É lazer. Né? Então, enquanto o homem encarar algumas atividades domésticas como lazer, como bico... Essa sinuca de bico vai continuar na nossa mão.
Eu vou fazer o contraponto.
Eu quero que o homem fique de bico em casa. Literalmente.
Eu gosto de servir um homem. Vamos dizer assim. Vocês vão me matar aqui, mas eu vou ser honesta. Eu não me incomoda de forma alguma. E aí vocês vão me matar realmente. Porque...
Ah, olha lá, olha lá.
Maria,
celular tá
lá.
Você tá no Pode Entrar.
Vou entrar.
Maria Laura,
nós vamos cortar.
Assuma seu lado mulher, por favor, Maria Laura.
Não, mas eu acho assim, vamos fazer contraponto numa boa. As coisas da casa, eu não curto muito que interfiram.
Então, mas isso é outro ponto feminino, desculpa. Eu também concordo que a mulher tem esse problema. Vou botar mais uma coisa. A gente
essa doença.
Quer que eles entrem, mas a gente fecha a porta.
Não, eu não quero que ele
eu
entre.
Também
não.
Então,
eu não nem vou pedir. Eu adoro fazer supermercado, eu adoro fazer a comida que ele gosta, adoro servir um esquinho, eu adoro fazer... Ah, então, 8 horas da noite, você está com fome? Então, eu vou fazer um sanduíche. Eu fico aí, vou fazer. Isso não me incomoda de forma alguma. Acho que tem outras trocas do homem. Você perguntou o que eu acho legal num homem?
O que falta, o que sobra?
Eu gostaria que ele fosse um companheiro. Que eu visse com vontade de ouvir, que eu pudesse dividir as horas do trabalho sem querer competir, que, olha, eu vi um filme e essa questão, o que você acha? Mas que houvesse interesse nessa questão. A questão da casa, eu troco pneu, eu vou arrumar se o carro está... Isso não importa, trocar lâmpada, não, tudo bem. Eu não acho isso assim...
É que talvez, assim...
Tá
no
pacotão.
Eu vivo uma experiência que isso eu já tenho. A sensação que eu tenho, assim...
Esse companheiro... Já... É que você tem um ponto fora da curva.
Eu já tenho e acho que... Enfim, não é que eu tenho um ponto fora da curva,
que
assim... Não, eu não acho que eu tenho um ponto fora da curva. Eu acho que, assim... Teoricamente, as boas relações deveriam ser assim. O cara
claro.
Companheiro, assim.
É que
né?
Não é sempre assim.
É que pra você, né? Isso é razão... Já
default,
é,
né?
Já é default, exato. É.
Não, eu concordo. Mas, assim, quando eu falo do... Esta vida louca... Eu tô pensando na vida louca. Não tô dizendo na boa convivência. Tô dizendo nessa coisa de como organizar esses 10 pratinhos na tua mão. Porque acho que esse estresse dos 10 pratinhos... caminham paralelo a uma boa convivência, assim. Porque eu
acho mas
que, assim,
não é todo mundo que tem.
Pegar 3 pratinhos...
Mas vamos rever.
Não,
mas vamos rever.
E dividir, né?
Gente,
não,
mas
que
essa...
3 pratinhos.
Não, mas vamos pensar assim, você está falando... Mesmo assim, o que eu estou dizendo para você? Você falou assim, tem a questão das crianças, vai buscar na escola, não vai olhar o horário, vai ligar, vai falar com a babá, vai ligar para a empregada, falar, hoje vem mais 4 pessoas para jantar, fulano de tal, não come carne, faz peixe. Essa questão, que é uma coisa maluca, que é o diferencial de atendimento, vamos supor assim...
É que eu acho muito engraçado isso na nossa...
Não é? E tipo assim, a minha sogra vai vir, ela gosta daquele doce, vou mandar fazer. Essa coisa não me incomoda, não precisa entrar. Tudo bem, vai ter água com gás que gosta, na temperatura que gosta.
Mesmo porque a gente não acha as coisas em casa. A gente tenta ajudar, mas não acho nada na minha casa.
Não, você não quer achar. Normal.
Homem não acha normal, as coisas.
Se você morar sozinho, você ia achar, você concorda?
Não, mas eu tinha posto no lugar. Como não sei o que põe, eu não acho.
Então, mas eu acho assim, existem equilíbrios. Depois até você me ajuda, mas é o seguinte, o que eu acho legal, cada família tem o seu equilíbrio, é a gente reclama muito que o homem não entra nessa área. Eu não posso reclamar, porque o futuro homem, quer dizer, a gente se molda, ele não precisa entrar nessa área, não será uma cobrança.
Sabe, porque senão virá muito...
Cartas para...
a gente se molda, presume...
Sabe o que eu tenho um pouco de receio, eu entendo que a Maria Laura está falando... Porque eu tenho receio de que quando isso vira um trabalho de equipe, a gente se ajuda daqui, a gente se ajuda de lá, a gente acaba perdendo um pouco da cerimônia, um pouco, a gente vai
do
ficando
ritual, né?
Do ritual, a gente acaba não tendo aquela coisa de tentar seduzir um pouco, tentar agradar, ser agradada. Porque vira uma coisa tão de equipe, todo mundo no mesmo barco, que você tá tão no mesmo barco que quando você vê, você tá
de moletom.
De moletom no mesmo barco com o cara. E aí, eu tenho sempre essa preocupação, né? Da coisa cair num...
Na mesmice.
Na mesmice.
Não é nem mesmice.
Na rotina.
Se for uma mesmice ritualística, tudo bem. Mas na mesmice...
Boa, né?
É, exatamente. Mesmice boa. Mas é na mesmice do companheiro muito buddy, sabe?
Tem um amigo meu que falava assim, né? Uma mãe dá de mamar, que é uma coisa sagrada, e depois troca a fralda, que é uma coisa profana. Ela quer que eu faça só o profano. E é interessante você pensar sobre esse ângulo, porque assim, é verdade, a perda da ritualística dentro da casa torna o casamento, que era uma coisa extraordinária, uma coisa ordinária, não no sentido pejorativo, ordinário no sentido comum demais. É. Um homem que troca uma fralda dificilmente tem uma capacidade de se erotizar na mesma facilidade com que a mulher tem fazer uma coisa ou outra. É muito interessante.
É o que eu falo. Eu acho
muito,
que
muito
o
diferente.
É a capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo
isso.
Sem problema nenhum.
Sem convivendo com ambas bem, com harmonia.
Exatamente. Tá? Convivendo, convivendo com as duas muito bem.
Pós-parto não combina com o homem, né?
Né? Pós-parto?
É, não combina com o homem. Eu adoraria ter um pós-parto com a minha mãe, com a minha irmã. Com as minhas amigas,
né?
Bem feminino. E aí, se eu tivesse.
É porque tudo que a gente não é naquele momento é uma grande mulher.
Mas é tão
engraçado.
Eu concordo com você, mas olha, quando eu tive os meus filhos, gêmeos, o Júlio foi passar a noite comigo. Né? Claro.
Na maternidade, você está falando?
É, na maternidade. Ele foi dormir comigo. Tá. Aí, malinha, né? Tá. À noite, ele foi, tomou banho, colocou o pijama.
Perfeito.
Né?
Pegou o estadão.
Né? Não, que estadão. À noite, pegou o chinelinho, virou pijaminha, pijaminha, deitou na cama e dormiu. Até às 7 da manhã.
O Raul também. Eu tinha
que
jogar um travesseiro.
Eu já não fui, que era pra não ter essa problemática.
Ah, o Jaime também. Dorme em qualquer lugar. E também na primeira noite do bebê.
O cara veio pra cá, na hora que ele acordou... Ainda acordou espreguiçoso. Eu falei assim...
Você tinha passado a noite...
E eu lá, né? Com a amamenta... E detalhe, né? Amamentando o dois, porque chegava a enfermeira, nossa, trazia os dois. Gêmeos, né?
Gêmeos.
Cada um numa teta.
Não,
é aquela coisa, assim. E o cara, sono dos deuses.
Então não foi no Einstein.
Não, foi
porque
no
Einstein tem um ventinho.
Não, não, não. Foi na maternidade de São Luís. Eu tava numa suíte bem grande, porque gêmeos, aquela coisa tal.
Tem um oba-oba na
oba-oba. Acordou às 7 da manhã. Que hora chega o café? Fez escuta, você tá achando que você tá no... Você tá achando que você tá em comando a tuba, bonitão? Como assim? Que horas chega o café? Ai, falei, que tu dormiu ruim? Tá mal? Como é que é? Precisa de ajuda? Então eu fico pensando, que coisa engraçada isso, né?
Mas vamos fazer uma reflexão. O que eu falei aqui, às vezes eu falo...
É nesse ponto que eu falo assim, da divisão, Deus. Assim, da desigualdade.
Mas
por exemplo,
aí... Mas tudo bem!
Não, eu prefiro.
Não,
chama
tudo
a mãe,
bem.
Chama a irmã.
Não, eu acho que a gente não quer abrir tudo. Eu não acho que é pra abrir tudo, não. Porque aquele negócio de homem também, isso eu discuto em casa. Não adianta ficar dois dando ordem pra empregado. Empregado só pode escutar um. E mulher que tem que dar ordem empregado. Eu acho isso. Mulher que tem que dar ordem empregado. Essa gente que sabe.
É, claro.
A gente aprendeu isso. A gente foi treinada pra isso. Então, assim. Então, não acho que tem que dividir tudo. Mas tem hora que você fala...
Não, mas é claro.
Por que o bilhete da escola vem só escrito... Mãe, precisa para amanhã trazer uma cartolina. Ou, por que que vem toda... Porque, assim, chega uma hora quando você chega às 10 da noite e quando você abre a agenda do teu filho, tá escrito mãe, precisa trazer uma cartolina às 10 da noite pro dia seguinte... Eu falo, gente, só a mãe...
Por que não vem pai? Por que a escola não liga para o pai?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Porque o pai é ocupado. O pai tem que pensar em outras coisas.
No cartolina lá do João diz assim, em caso de emergência, ligar para quem? Pai ou mãe? Aí tem que definir se os pai e mãe são separados ou não. E aí vai em sequência, por ordem de prioridade. Mas só fazer uma reflexão, só te incomodando. Claro, eu sei o que eu falei, às vezes eu falo umas coisas, as pessoas falam assim, mas Mariana, como você estudou fora, morou sozinha há anos, e aí você fala que isso é, a vida tem que ser assim? Não tem que ser assim para ninguém, mas para mim, eu acho, vocês vão ainda me matar mais ainda, que existem diferenças entre ser homem e ser mulher. Tudo igual fica muito sem graça.
Não,
e
eu também acho.
E o fato da gente ter algumas responsabilidades e eles outras, e a gente ter assumido mais em um momento e eles mais em outras, faz parte do negócio, não faz a parte da brincadeira. Tipo assim, eu não quero que ninguém mexa com a empregada, realmente, essa questão tudo bem, mas bolar o jantar e ou ligar meia hora antes do jantar e falar assim, escuta, tudo bem se eu levar dois amigos para jantar? É delicioso? Não é. Mas vai fazer ele feliz? Outro dia faço outra coisa. Eu acho que é uma...
Eu acho que no doméstico... Eu acho que tem uma separação. Uma coisa é operação doméstica. Que é isso que você falou. Quer dizer, marido vendo na despensa o que está faltando ou fazendo compra. Não vai lembrar de tudo. Vai lembrar só de certas coisas.
Comprar muito mais do que precisa.
Mas se o supermercado vem mais gostoso, vem.
Mas assim, acho que uma operação de filhos é diferente, entendeu? Uma divisão com filhos. Eu vejo isso. O Jaime me ajuda muito com filhos, assim. E ele foi aprendendo a ajudar. Ele mesmo se acha hoje uma pessoa que divide muito mais do que dividia na maternidade, que também teve seu sono esplêndido. Ele foi... Eu fui mostrando, assim, acho que a gente foi aprendendo que tem um prazer no pai buscar uma criança na escola. Acho que tem um prazer também. Acho que não é só tirar um ritual. Acho
tem
que
um tem prazer. Com certeza.
Um prazer.
Não, isso é muito legal.
O filho não pertence à mãe. Acho que é importante
mais ou menos, saber que ela... Mais ou menos, pensa bem, ponto e vírgula. Primeiro ele é meu filho, depois a gente conversa.
Não. Mas você falou uma coisa, Cissa, é importante. Você falou assim, existe sim, e não há pai que negue isso, um enorme prazer em buscar o filho na escola.
Com certeza.
Mas para o pai... É um prazer e não uma obrigação.
Também acho.
Enquanto que para a mulher... Para a mulher é regra, para o homem é exceção. Isso que você está dizendo. Mas a pergunta que fica é assim. Vocês resolveram mudar as regras do jogo no meio do jogo sem combinar com ninguém. Nós aceitamos. Agora aguenta.
A gente é tipo aceitador.
Agora aguenta. Ou seja, vocês estavam em casa e nós trabalhando. Tá certo? Vocês estavam em casa e nós trabalhando. Vocês cuidando dos filhos, nós trazendo dinheiro para casa. Nós éramos provedores, vocês eram...
receptoras.
Assim, receptoras desse dinheiro e educadoras dos filhos. Estava combinado, estava tudo funcionando. Não estou dizendo que vocês eram mais felizes ou nós, mas era assim. De repente, a mulher foi galgando novas conquistas na cabeça dela, conquistas para ela. Ela foi conseguindo assumir novas responsabilidades, novas autoridades, tudo bem. Por que ao galgar novas responsabilidades, novas autoridades, novos poderes, vocês acham que o homem tem que, vamos dizer assim, alterar o seu status, coloque na cabeça dele, ele nunca esteve descontente com ele. Entendeu? A dúvida, o que fica, eu não estou falando de mim ou de você,
mas ele não estava contente. Ele não pode estar contente sabendo que uma mulher está infeliz. Se a mulher dele não está feliz, ele não pode estar feliz.
Mas por que ela estaria infeliz?
Não, eu vou por um outro caminho.
Porque é uma compreensão de que eu preciso ser alguém, eu preciso
mas por que
ser produtiva.
Não pode ser alguém? Por que você não pode ser produtiva, ser alguém? É esta premissa básica que a gente está discutindo.
Por culpa.
Não, mas peraí.
É uma educação, é a gente foi educado.
Mas o que estamos falando agora? Porque a gente está dizendo que o homem estava infeliz, não. O homem não estava infeliz, estava bem, e nós fizemos mudanças e conquistas.
E eu acho que tudo bem também. Vocês estão felizes agora, vocês querem que a gente fique infeliz? Agora
não,
quer que a gente
nós
mude.
Não queremos que vocês sejam felizes.
Não, veja bem, o que eu estou comentando é o seguinte: vocês quiseram mudar porque não se sentiam felizes. Você que está dizendo isso, eu não sei, mas né? Vocês não estavam satisfeitas, felizes com o status quo.
Isso são gerações outras.
Isso, e quiseram mudar. Nós estávamos felizes. Por que nós temos que mudar? Vamos ficar nós infelizes?
Não, eu não acho que os homens estavam felizes também. Eu acho que por uma razão diferente. Nem sei se é porque eles enxergavam suas mulheres infelizes. Eu vou por um outro...
Nem essa capacidade de vestir. Eu estou te entendendo.
Por um outro caminho. E acho que aqui não é generalizar. Até porque, mais uma vez, tem exceções. Acho que assim como...
Sempre tem exceções.
Mais uma vez, tem mulher que trabalha e acho que tem uma cabeça... terrivelmente, sei lá, tem muito diferente de nós, e gente que não trabalha e que tem cabeça maravilhosa.
Não, sem, tem mulher que trabalha, que é fútil, e tem mulher que não trabalha, que não é.
Sem generalização, gente, os homens, assim como a mulher cansou de ser exclusivamente a doadora do seu... assim, tempo, dedicação, da lista do supermercado, da coisa dos filhos e etc e tal. Mesmo a mulher que não trabalha também cansou, meu. Então, o homem, eu acho que também tá botando um breque nas mulheres e dizendo: opa, o mundo tá caro, baby, eu não vou aguentar essa onda sozinha. Que essa joinha que você quer? Quer comprar calça de novo? E outra calça pro teu filho? Assim, o homem, eu acho que de uma forma, talvez não consciente, também empurrou a gente para o mercado de trabalho. Eu não estou dizendo especificamente do meu marido ou do marido de uma. Eu acho que uma forma mais geral. Eu acho
até
que o homem
pais,
cansou da brincadeira de falar todas as contas by my own,
eu
entendeu?
Eu concordo com você.
E mais, acho eu acho que hoje ainda. O homem está borbricando já a mulher de novo. Acho que o homem está no momento de falar: escuta, tudo bem, você é tão poderosa, assim, mas calma. Vamos dividir aqui.
Por isso que eu acho que é um
outro
jogo.
Movimento. O homem fala assim: é um namoro, é um casamento, então peraí, isso tudo, vamos acertar essa questão. O homem tá fazendo esse movimento de novo.
Até pra dizer, você não tá indo além do limite? Eu
isso,
acho que ele também
tá certo
cobra.
Ele.
Ou a gente cobra, ou enfim.
Mas eu acho que no fundo,
é parte do equilíbrio, da busca do ajuste.
Mas é interessante
eles têm,
eu perguntar.
Eles têm, eu acho que eles têm prazer.
Eu também.
Eu acho que o homem sente prazer. A minha mulher está no mercado de trabalho. Ela tem poder, ela resolve. Ela... No fundo, eles sentem uma pontinha de orgulho. O Júlio, eu tenho certeza, o Júlio sente um super orgulho. Ele acha um absurdo ir para a academia às 5, mas ele também tem orgulho, porque eu sei que ele comenta com os amigos: não, só ele está vendo, puxa, foi para a academia e faz. Eu sei que ele tem
principal
orgulho.
Principal beneficiário
também. Claro, né?
Mas quando. Exatamente.
É para ele.
Mas é interessante que quando.
Tem comentário com a página.
Quando eu comentei.
É que a bolinha tá pingando.
Tá,
eu escuto pingando, isso, viu? É porque eu escuto isso.
Quando eu.
Tudo bem, vai lá, vai.
Cissa, quando eu comentei com vocês, o que vocês esperam dos homens? Deve haver mais coisas do que simplesmente trocar fralda e ser companheiro, que para alguma já são. O que mais?
Pois é, eu acho. Sabe o que falta? É. Tem até uma música em inglês que fala isso: é Cruising Together.
Cruising Together, totally. A gente falou disso no MNB, Cruising Together.
É uma coisa assim.
Você falou tudo, acho que você falou tudo.
Isso.
Cruising Together.
É.
Where is the guy cruising?
Não, eu acho que isso é uma boa expressão, o cruising together. Acho que cada casal faz o seu cruising, a sua
uma
moda, né?
Uma coisa de viajar, uma coisa de ficar assim mais à deriva junto, uma coisa de se permitir não olhar para o relógio, nem para a conta bancária, uma coisa um pouco de desapego, é verdade.
É.
Uma coisa de voltar para as origens.
De andar de mão dada,
de andar de mão dada,
de namorar, de, cheiro,
de gostar de pegar,
namorar.
Uma coisa assim mais de...
Ver vídeo e com pipoca. Não precisa ir para
a
Europa.
Fazer coisas que
é
a gente... Fazer coisas que a gente fazia... Ou fazer coisas agora que a gente fazia quando namorava.
É.
É. Quando você namorava, né, não tinha aquela coisa de passar bilhetinho, deixar uma carta, o cara ia viajar, eu colocava assim... bilhete na mala. Acho que tem que namorar, tem que fazer a coisa acontecer, tem que dar um pouco mais de glamour, tem que deixar a coisa ficar... Não que não
mas
é gostosa,
independe,
é gostosa.
Depende
assim,
da
né?
gente trabalhar ou não trabalhar.
Independe,
você pode
independe.
Ser ruim no cruising together, estando em casa, e pode ser ruim no cruising together, estando fora.
Mas eu acho também que a gente
assim,
não pode deixar...
Que é muito boa isso.
Essa responsabilidade só para o homem. Essa responsabilidade não é só dele, não. Acho que essa responsabilidade é do casal. Faz parte deixar a chama sempre acesa. Mas uma coisa que eu acho que falta um pouco mais... É o homem ser um pouco mais participativo. Querer entender realmente, tentar dividir. É como a Cissa estava falando. Vamos dividir um pouco. Olha, você tem 10 pratinhos durante o dia?
Te dou
uma. Vamos. Peraí, o que está precisando? Quer que eu, então, né, faça aí? Não, vamos dividir um pouquinho.
Eu
porque
acho
a responsabilidade
eu tenho muito
é total.
Isso. Até porque, assim, por o Jaime e eu trabalharmos junto, ele está num canto do escritório, eu estou no outro. Mas ele vê que, às vezes... tudo desabando, né? Até porque no escritório eu cuido mais da operação, dos clientes e de projeto fazer acontecer. Então, às vezes ele vê e, ao mesmo tempo, assim, putz, tem uma hora para buscar um filho lá. Então, ele percebe. Então, isso é uma coisa que eu acho que mulher gosta no homem.
Que
dele
é companheiro,
perceber
gente, é companheiro.
Que, isso. Meu, eu, que você está passando por alguma coisa que você não está conseguindo superar sozinho. Então, ele perceber a mulher é o que eu espero de um homem.
Outro dia eu estava comentando, alguém perguntou, assim, o que você faria diferente se você pudesse voltar na sua vida 20 anos, 30 anos, né? E a resposta que eu dei foi essa. Eu falei assim, eu não teria feito nada diferente. Eu só teria percebido mais o
você
que eu fiz.
Você falou isso no MNB. Eu quase caí para trás quando você falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou percebendo bem as coisas?
Eu acho que aqui no fundo é um pouco o que você está dizendo. Quer dizer, a capacidade da gente de perceber vai diminuindo em função do dia a dia, é conturbado, a gente não percebe, quer dizer, eu até vou buscar o filho na escola, porque a minha mulher hoje está ocupada, não é, mas eu percebi, eu olhei as pessoas, eu vi a alegria das crianças saindo, eu vi o jeito como ela ficou alegre quando me viu, a gente não eu percebe, que está preocupado, falando no celular, entra aí, põe na mala, leva para casa, entrega para a empregada, volta para o trabalho, esse lado de não perceber as coisas, eu acho que a gente, quando chega mais para frente...
Olha para trás e sente falta, né?
Sente falta de ter percebido, que vai desde uma viagem para a Turquia, que eu nem curti tanto, até ter buscado o filho na escola e não ter percebido as coisas ao meu redor, entendeu?
Você sabe que eu estava conversando com uma amiga sobre isso, você falou isso e você falou do cruising lá no MNB, e a gente estava conversando sobre felicidade outro dia, vários amigos casados, os casais todos juntos. A gente chegou à conclusão que os homens que passam pela mudança são os homens que passaram por uma perda. Normalmente os homens que já se separaram, quando eles casam normalmente, eles são outros homens. Porque houve uma perda, por mais que eles... Foi uma decisão, quero separar, não gosto mais, mas no próximo vou fazer diferente. E eles são homens diferentes. E tanto é que na mesa tinham vários casais no segundo casamento, a relação é outra. Não é só porque tem muito amor, é porque eu vou olhar no olho, eu vou ser sensível, houve a perda
então,
e aí...
Mas olha que barato, a gente tá comentando um negócio, pessoal. O Jaime foi casado antes de ser casado comigo, e ele era muito mais de dividir tarefas com a primeira mulher. Quando isso, eu falo dividir, era quase de fazer todas. As tarefas domésticas.
Ela que dividia com ele algumas.
Ela que dividia, ela que pegava algumas dele. Então, assim, curiosamente, ele tinha isso. Quando ele se casou comigo, ele, assim, era um outro jogo. Só que ele não tinha, talvez, o cruising together. Não adianta também pegar 8 das tarefas para você.
Adianta.
Então, por isso é que eu acho que não é
together.
Só isso. Sim, mas não tinha o cruising together. Então,
mas
assim,
tem gente, se isso aqui não percebe.
No nosso mesmo, casamento tem
Tem gente que não percebe mesmo casando 10. Tem um amigo meu que casou.
Não, também acho.
Tem um amigo meu que casou uma vez, durou 2 anos.
Não consegue.
Não é regra.
Segunda vez, 1 ano e meio. Terceira vez, 3 anos, estava na quarta mulher. Eu perguntei, quanto tempo você está casado? 12 anos. Falei, achou a mulher da sua vida? Não cansei de procurar. Ou seja, ele ainda não tinha percebido nada. Estava na
Desistiu.
Quarta. Desistiu.
Ele, mas
de
ele não compreendeu, né? Ele...
Então, não percebeu. Você já notou que no escritório, pensa assim, no trabalho, não tem muito colega achar que não percebe?
Ah, tem.
Mas nossa, que, total.
Você não acha que talvez o que esteja faltando hoje no mundo, a gente fala da atitude mais zen ou de mais tempo, assim, não precisa mais tempo desde que você perceba.
É porque tudo é feito muito mecânico.
Isso, por isso que você não percebe.
Você não percebe.
Você come uma comida
isso,
sem perceber
não,
o sabor.
Eu acho que isso... você tocou num ponto muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida.
É isso.
Sabe por quê? Às vezes você não percebe o que a coisa está acontecendo. Às vezes você não percebe que tem alguma coisa errada na sua vida, ou o teu companheiro ali, o teu amigo de trabalho está passando por uma dificuldade, porque a coisa vira tão mecânica, que às vezes você não... E às vezes a gente esquece de curtir as coisas boas da vida.
É isso. Que podem ser um sanduíche ou podem ser uma viagem.
Pode ser uma viagem, pode ser uma música no carro. Você está no carro, você está estressado. Não, você não dificilmente você pega aquela música, você relaxa. E curte aquilo.
E a tecnologia está fazendo com que a gente tenha cada vez mais sensações e cada vez menos percepções.
Menos percepções.
Por isso que eu quero voltando nesse papo.
Então, rádio,
então é uma coisa absurda. Às vezes, final de semana passado, eu estava em Juqueí, assim, um monte de gente na praia falando no celular. Falando, nossa, nem na praia as pessoas esquecem o celular, o relógio. Então, esse momento de curtir, vamos ver o sol nascer, vamos tomar um champanhe não sei aonde, vamos fumar um chá. Viver os momentos bons da vida.
Fumar um charuto, sei lá, o que seja.
Não, e aconteceu uma coisa engraçada. Eu fumo charuto, eu sou charuteira, né? Que nem Maria Laura, enfim. Eu estava na praia e eu vou para a praia. Eu não estou preocupada com o que os outros estão pensando. Eu levo o meu prosecco, deixo gelando e tomo o meu champanhe e fumo o meu charuto. E aí, passou uma amiga minha e falou assim, não acredito, como é que você tem coragem de ficar em Juqueí fumando charuto
E aqui tomando champanhe enquanto as pessoas estão tomando cerveja. Eu falei, bom, primeiro. Primeiro que eu não gosto. Não, e detalhe, tomando prosecco na taça, né? Porque eu não me recuso a tomar prosecco em copinho de plástico, né? Ninguém merece, né? Ela falou, imagina, isso é um absurdo. Eu falei, escuta, tá te incomodando? Ela falou, não, mas é que eu acho tão engraçado, eu acho estranha essa cena. Eu falei, mas estranho para você. Eu tô feliz, eu tô curtindo e para mim é isso que importa. Então, as pessoas, eu acho que está faltando um pouco a percepção, né? É isso, curtir, é isso. Perceber um pouco que está...
Assumir.
Tá, assumir e perceber um pouco que está em volta de você.
Eu,
né?
Eu tenho pessoas com quem eu convivi muito tempo na área de rádio, etc., e eles... Um dia me disseram o seguinte, que no fundo, um microfone na sua boca faz você perceber o que você fala, os ruídos ao seu redor, uma pessoa que abre uma bolsa, né? Você, nós estamos todos aqui, nós estamos nesta hora conversando, percebendo tudo. É. A gente desliga o microfone e desliga a percepção junto. É muito gozado isso, né? Nós não estamos ligados, é como se a gente nos desligássemos do entorno. E aí voltamos novamente à máquina de pensar em outros assuntos, de ouvir o rádio, ouvir não sei o que, de falar. Então eu acho assim que talvez uma coisa que eu esperaria desse companheiro, ou esperaria do casal ou do relacionamento, é isso. O casal que se percebe mais, né, talvez seja uma boa resposta para o que a gente quer do outro. No fundo é só isso, a gente quer ser percebido e quer ter a capacidade de perceber.
É isso aí.
Né? Que é a tradução do Cruising Together.
Só que é uma das coisas que eu acho que da nossa geração para as outras é uma das coisas mais complexas de se conseguir no relacionamento, porque o que eu vejo muito, até em casais mais jovens, é uma coisa do individualismo muito forte. Quando eu falo individualismo, é a pessoa perceber só a si próprio.
Mas nem a ela. Se ela percebesse
não,
a si própria, estava bem.
Quando eu falo a si próprio, eu estou dizendo até em coisas materiais, do tipo assim, então material. Eu trabalho, este é o meu dinheiro, aquele é o seu dinheiro.
Muito triste.
Este é o meu... Né? Enfim, sim, e não tem nada. O que eu sinto também falta nos casais, assim, e no, para ter esse cruising together, é ter esse projeto mais...
mais
conjuntos. Mas você vê muita gente... Vamos chamar jovem falando? Quer dizer, ó, essa é minha mala para viajar, aquela é sua mala para viajar.
Tipo, você fez a sua mala?
Você fez a sua mala? Eu já fiz a minha. Você tem dinheiro para comprar o teu carro? Sim. Eu tenho dinheiro para comprar o meu. É. Assim, eu acho isso uma aberração.
Sim,
do uso do dinheiro. É. Para mim, o dinheiro não é para isso. Então, assim, mais uma vez voltamos
mesmo, mesmo essas pessoas que são individualistas...
Como
elas,
é que você vai fazer o cruising together?
Elas nem individualmente se percebem.
Ah, não.
O que é gozado, eu fico olhando, seja numa agência de propaganda, seja num escritório imobiliário, seja no ônibus, seja no aeroporto, seja no avião, onde você for, olha em volta, que você vai ver que nenhuma daquelas pessoas estão percebendo nada. Não estão nem ouvindo o iPod, nem vendo as pessoas, nem analisando. Estão só preocupados com o horário que vamos chegar, que hora que vai, o que eu vou fazer lá. Né? A gente
isso
esquece
é muito metropolitano.
A gente esquece
também.
que vida é uma jornada e não um destino, né? E não percebe.
Então, mas
e isso é tão humano que mesmo uma criança, quando você fala para ela, vamos viajar amanhã, ela fica perguntando que hora chega. Aí chegou, você que hora que vai para o aeroporto, chega no aeroporto, que hora que sai o avião, chega no avião, que hora que chega. Chega lá, que a pessoa não está percebendo que está no avião, nem que está no aeroporto, nem que está em lugar nenhum.
Nem não curte nada.
Não curte nada.
Nada.
Então, você sabe que eu acho que é tão verdade isso, para mim é importante sair de São Paulo no fim de semana. Eu acho que eu estou ficando tão workaholic que se eu não saio de São Paulo no fim de semana, eu continuo trabalhando no computador em casa. Eu entro para o laptop, meu filho está fazendo PlayStation lá, então eu preciso sair de São Paulo e aí eu vou para um lugar que a gente cria cavalos no interior. O céu é estrelado, você não vai ver TV, né? Não é possível. E você sai lá fora depois de um jantar, de um bate-papo, sentar e você tem que falar baixinho, que quando você, nesses lugares você fala...
É muito silêncio,
né? Silêncio. Você ouve o cavalo comendo no piquete, então, quer dizer, passa a galinha, para poder baixar a bola. E é assim que eu consigo me conectar com meu filho. Senão, se eu fico aqui no fim de semana... Eu vou ler todos os e-mails, vou responder todos os e-mails a tempo, e eu não tenho essa sensibilidade, perco a percepção. Parece que eu estou no aeroporto, entrando e saindo.
Eu concordo muito com você. Para mim, a diferença...
É diferente
você... Eu tenho escritório em casa montado, dois computadores, duas impressoras. Meus filhos têm outro escritório em casa. Então aquela coisa, parece que o computador te puxa. Você entrou e o escritório fica logo à esquerda, logo que eu entro. Então, assim,
vocês nunca jogaram o celular de marido ou namorado pela janela?
Não, eu sou absolutamente maluca por isso aqui.
Não, eu não ligo praticamente meu celular no final de semana, mas o computador eu ainda não aprendi. Eu preciso fazer. Por isso que eu falei aprender. A gente tem que ser uma reeducação.
É. O celular eu bom, né? Praticamente só, não ligo. Só celular estiver voando, tá tudo certo.
Tá tudo certo. Posso só falar uma coisa? Eu tenho que fazer, muitas amigas me viram, ouviram no outro podcast, e eu falei uma coisa que depois você até me ajudou a corrigir, é que eu falei que nenhum homem gostaria de chegar em casa e ver uma mulher falando da máquina de lavar. Isso criou comoções. E aí eu quero dizer assim, eu não acho nada errado em mulheres que não trabalham. Eu acho que existem mulheres que não trabalham e outras mulheres que não trabalham. Então, assim, adoro as minhas amigas que não trabalham. Tudo bem. Peço desculpas pela forma que
está,
eu falei.
Está registrado, porém eu sei que no âmago vocês têm...
Faça isso comigo, eu vou jantar com elas daqui a pouco.
Profundo desprezo pelas mulheres que não trabalham. Eu sinto realmente isso. Não vocês, estou dizendo em geral. As mulheres trabalham, a turma que trabalha, tem peninha da turma que não trabalha.
Mas isso é auto-justificativo.
Eu dividiria em 4 quadrantes. O jogo é o seguinte.
Nossa,
é só para fechar, para não ficar. As que trabalham e que eu tenho admiração. As que eu trabalho e não tenho admiração. Porque eu acho que elas estão fazendo uma péssima imagem da mulher que trabalha. As mulheres que não trabalham e que eu não admiro e que eu tenho pena. E as mulheres que não trabalham e que eu aplaudo.
E que assim, deveriam trabalhar.
Não, e que não trabalham e que eu aplaudo.
E são tão boas que deviam até trabalhar.
Não, eu parei. Foram 4 quadrantes. O jogo acabou aí. E eu acho que é por aí. Só que eu acho que tem gente que faz.
Eu achei que o assunto estava encerrado,
mas está longe. Vai,
acho que é pouco tempo, uma hora.
É impossível isso, porque a mulher que não trabalha e não é dondoca, ela está envolvida em alguma atividade, então vamos dizer, ela gasta o tempo dela com alguma
trabalho
atividade
social,
de assistencialismo, trabalho social, qualquer coisa, então ela trabalha.
Então
ela pode não ter um emprego formal, ela trabalha sim.
Peraí, trabalhar, é uma mulher que cuida da casa, que faz o estoque da comida.
Muito trabalhoso.
Que tem 5 ou 6 funcionários em casa, que vai de jardineiro, também trabalha. Todo mundo trabalha.
É uma responsabilidade.
É uma questão de divisão social do trabalho.
Então não é todo mundo que trabalha, desculpa.
Tá bom, mas tem muita gente no escritório que não trabalha também. E quando eu encontro com ela, eu falo assim, não aguento mais, é muita coisa.
Por isso
coisa.
Que eu dividi em 4 quadrantes. O jogo dessa. Esteja, tuas amigas, pode contar pra elas que eu as incluo, pelo que você me descreveu,
no quadrante
nas que a gente tá aplaudindo.
Admirando, pronto.
Das admiradas.
Perfeitamente. Bye. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e até o próximo Pode Entrar.
Segunda não.
Podcast em Brasil apresentou.
Achei massa.
Pode Entrar, o podcast da mulher contemporânea.